Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
Voltamos com o especial A Reforma do Código de Processo Penal com a jornalista Márcia Torelli.
Em audiência pública no Senado, foram ouvidas entidades interessadas no novo Código de Processo Penal e muitas pediram alterações no projeto. A criação do juiz das garantias foi questionada pelo representante da Associação dos Magistrados Brasileiros, Pedro Yungtai Neto. Para ele, a previsão de que dois juízes atuem em todos os processos vai onerar o Poder Judiciário e não significará necessariamente maior imparcialidade e convicção nas decisões.
Há uma presunção quase absoluta no corpo de todo o anteprojeto de que o juiz brasileiro ele ainda possuiria um ranço de juiz inquisitivo da época da Idade das Trevas. O que a magistratura, na verdade, entende que isso já foi superado há muito tempo. Hoje, o principal desejo da magistratura de contribuir com os trabalhos do Senado seria exatamente nesse sentido. De dizer, senhores senadores, os juízes brasileiros eles têm uma vontade muito grande, um ideal, uma vocação muito grande de tentar contribuir para o fortalecimento das instituições brasileiras. E para o exercício da magistratura, porque é difícil o ato de julgar, mas é um ato que precisa da proteção dos demais poderes, precisa que a independência do juiz seja resguardado e o juiz ele precisa formar o seu convencimento dentro de uma possibilidade de persuasão racional que é impossível se ele for tolhida a possibilidade de, dentro da ação penal, colher a prova de uma forma imparcial, de uma forma em que ele consiga formatar o seu convencimento para proferir uma decisão com justiça, com temperança e com equidade.
Luiz Carlos Nóbrega Nelson, que veio ao Senado representar a Associação Brasileira de Delegados da Polícia Federal, também colocou em dúvida a eficácia de se ter o juiz das garantias como o condutor da investigação, pois para ele o juiz forma o seu convencimento ao longo do processo.
A democracia pressupõe controle das instituições democráticas. E quanto mais o Poder Judiciário tiver o controle, eu acho mais interessante. No projeto ele foi muito feliz com relação à criação da figura do juiz de garantias. Todavia o juiz de garantias não tem o controle da investigação. Ele tem o controle de algumas medidas de caráter cautelar, mas o controle da investigação não orbita por ele. Eu acho interessante que o judiciário não seja, no futuro, surpreendido com a produção de prova, e sim que ele venha acompanhando passo a passo a produção de prova e se inteirando dela até no momento de tomar alguma medida que seja de caráter constitutivo ou não com relação à liberdade, aos bens ou sigilo das pessoas.
Já para o representante da Associação Nacional dos Defensores Públicos da União, Esdras Carvalho, o novo Código de Processo Penal deve se adequar à garantia constitucional de ampla defesa aos cidadãos. Segundo ele, hoje 98% dos réus em processos criminais não têm recursos para contratar advogados e são defendidos por profissionais designados pelos juízes, os chamados defensores dativos. Para Esdras Carvalho, a assistência jurídica será mais eficiente se os recursos utilizados na contratação desses defensores forem investidos na defensoria pública.
Isso já deveria vir de forma expressa lá no Código de Processo Penal, até regulamentando esse dispositivo constitucional. E aí seria a oportunidade no artigo 263, que data lá do acusado e seu defensor, dizer claramente, se ele não tiver condição de constituir advogado, será designado a defensoria pública, como regra geral. Isso aí nos traz a sistemática que nós temos um órgão hoje do Estado para a defesa daqueles necessitados. Nós vimos alguns estados da federação gastando recursos com a nomeação de defensores dativos, quando na verdade se aplicasse parte desses recursos nas defensorias públicas, nós teríamos aí uma assistência efetiva.
Por outro lado, Gustavo Badaró, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, não concorda com a ideia de limitar a concessão de habeas corpus, como está previsto no texto do projeto.
É verdade que o habeas corpus tem sido excessivamente utilizado, o volume de habeas corpus nos tribunais é algo insuportável, mas o projeto me parece que buscando restringir ou talvez voltar o habeas corpus à sua feição original, acaba o limitando demais. As hipóteses de cabimento do habeas corpus, todas elas vinculam o habeas corpus a uma prisão. Me parece que há casos em que ainda não há prisão e mesmo assim o habeas corpus pode e deve ser utilizado como um instrumento efetivo de não apenas apenas evitar lesões à liberdade de locomoção, mas impedir que situações de uma ameaça concreta à liberdade se consume.
Em audiência pública no Rio de Janeiro, um dos pontos criticados foi a possibilidade de a prisão preventiva só ser aplicável aos crimes com penas superiores a 4 anos. Juristas alertaram para o fato de que os crimes de agressão têm penas inferiores a esse prazo. E se aprovado dessa forma, o projeto invalidaria, por exemplo, a Lei Maria da Penha, já que o agressor não poderia ser preso preventivamente. Em Pernambuco foram lembrados os problemas que a criação do juiz das garantias trariam para as comarcas menores do país, pois já existe dificuldade para a atuação de um único juiz. 2 então seria impossível. O senador Renato Casagrande reconheceu que a lei deve dar tratamento igual a todos.
Se você toma uma decisão dessa, você terá que ter mais de um juiz na comarca, ou você teria que adotar uma prática dessa só nas comarcas maiores, mas aí você já trata as pessoas diferente. O cidadão que você julgar na comarca maior tem um tratamento e o cidadão que você julgar na comarca menor tem outro tratamento. Então, tem muitas dúvidas com relação a tratamentos diferenciados ou outras propostas. A lei de organização judiciária possa definir como vai ser isso, mas teria que caminhar, por exemplo, para um juiz de uma comarca vizinha ser o juiz que vai julgar o processo de uma outra comarca. Então tem muitas dúvidas, pode burocratizar demais, e a gente tem medo de aprovar uma alteração no código que não pegue, que não se efetive de forma concreta.
Para o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado, Demóstenes Torres, do Democratas de Goiás, uma saída para esse problema deve ser debatida com os tribunais de justiça estaduais.
Nós vamos ter que reunir os presidentes de tribunais de justiça para eles dizerem se tem ou não condição de implantar. Porque não adianta colocar mais um juiz por comarca, mais um promotor, porque não tem dinheiro para isso. Então a solução seria se implantar nas grandes cidades e nas pequenas colocar um juiz a cada 4, 5, 6 comarcas para decidir sobre essas garantias. Agora, tem muita gente achando que isso também não é relevante. Essa é uma desconfiança que se tem em cima do juiz que atuou ou no inquérito policial. Doutrinariamente é perfeito. Um juiz distante, que não vê, que vai pegar o caso já apenas para instruir ele mesmo e julgar. Só que pode, na realidade, não ser o melhor. Vamos discutir com os presidentes de tribunais. Se for o caso, a gente suprime essa figura do Código de Processo Penal. Ou se não, vamos implantar, mas em todos os lugares. E aí é ver qual é a melhor alternativa.
Já para o membro da Comissão de Juristas, o professor de Direito Processual Penal da Universidade de São Paulo, Antônio Magalhães Gomes Filho, a lei penal tem que evoluir e encontrar soluções para que os cidadãos sejam melhor atendidos pela justiça.
Se nós formos deixar de adotar essa figura do juiz de garantias, porque as comarcas pequenas não têm 2 juízes, nós vamos fazer uma legislação para as pequenas comarcas. Esse é o grande problema hoje do Brasil. Nós temos grandes cidades, grandes comarcas, com grandes problemas de criminalidade, e a nossa mentalidade ainda é a de 1941. Nós ficamos ainda presos a essa ideia de que não é possível. Eu acho que é possível. A organização judiciária pode estabelecer qual juiz que vai substituir. Não imagino que isso seja fácil em todas as localidades. Mas o que nós não podemos é legislar com base na dificuldade. Esse argumento sempre é levantado, vai ser levantado, mas eu acho que nós temos que superar isso.
O professor foi enfático ao defender os benefícios que o juiz das garantias vai trazer para um melhor esclarecimento e punição dos crimes no Brasil.
Ninguém está tirando nenhuma atribuição do juiz, apenas está separando a função do juiz na fase de investigação da função do juiz que vai julgar a causa. Isso ocorre em vários países. Praticamente em todos os países que têm códigos modernos tem isso. Não se tira nenhuma prerrogativa do juiz, apenas se divide a atribuição do juiz na fase de investigação da atividade do juiz do processo. Para que isso? Para assegurar a imparcialidade do juiz.
Fabiano Silveira, consultor do Senado que atuou na Comissão de Juristas, reafirma a importância do juiz das garantias e informa que, de acordo com o projeto do novo Código de Processo Penal, não há impedimento para que o juiz do processo interfira nas investigações.
Evita que o juiz substitua o órgão da acusação. Ao fazer isso, nós estamos prestigiando, por exemplo, o princípio da presunção de inocência. Cabe à parte que acusa demonstrar os fundamentos da acusação. Cabe à parte que acusa indicar provas, dizer qual é o caminho que vai resultar na condenação. O juiz, ele não pode assumir o posto do Ministério Público. Mas veja, não está sendo proposto um modelo absolutamente puro, de tal maneira a alijar o juiz completamente da produção de provas. Não é isso. O juiz terá um papel residual. Cabe às partes produzirem as provas. Mas se o juiz entender que algum ponto não foi devidamente esclarecido, pode tomar algumas medidas para esse esclarecimento. Ele tem uma função complementar, residual.
O professor e procurador da República, Eugênio Pacelli, também saiu em defesa da figura e do papel do juiz das garantias no processo penal.
Veja bem como é uma questão de cultura nacional, o nosso código de 1941. E nesse código o juiz exerce um papel preponderante até mesmo na investigação, que não faz sentido nenhum em lugar nenhum do mundo. O juiz, a não ser em países que tem juizado de instrução, em que os juízes participam da investigação, o juiz deve ficar afastado. E o que a gente está propondo é que o juiz das garantias, ele seja um magistrado que atue apenas na fase de investigação, controlando a investigação ao nível da sua legalidade, ou seja, controlando os erros e possíveis ilegalidades.
Ele destaca que o projeto em estudo no Senado é um texto inteiro e sistematizado, que vai substituir uma legislação que foi modificada ao longo de décadas, uma verdadeira colcha de retalhos com muita dificuldade de aplicação. Faz surgir uma lei com unidade, coerência, e para ele a sociedade só tem a ganhar com isso.
Eu acho que a sociedade ganha de todo modo com esse novo código, porque você, ao instituir procedimentos de consenso entre vítima e agressor, você retira do sistema judiciário penal um monte de ações que não chegam a lugar nenhum atualmente. Pequenas bagatelas, pequenos furtos, sem violência, sem ameaça, ficam abarrotando as mesas de promotores, de juízes, enquanto isso poderia ter uma solução muito mais rápida, muito mais ágil. Então o código facilita essa possibilidade de consenso. Não determina que seja necessário consenso, mas possibilita. E isso vai trazer um ganho nos procedimentos de crimes mais graves. Você desocupando o judiciário para cuidar de crimes mais graves é um modo de se obter um grande ganho de agilização também.
O senador Renato Casagrande, relator do projeto, disse estar disposto a fazer adaptações ao texto, mas não vai abrir mão de, com equilíbrio, dar ao país uma lei avançada e que traga mais justiça aos cidadãos.
Nós temos que ter a clareza de que este é um código inteiro. Este não é um código que trata das provas, da vítima, ou da investigação. Este é um código inteiro. E que, muitas vezes, para que nós tenhamos um código que se adeque à Constituição de 88, que já está ficando velha, nós, muitas vezes, temos que fazer um meio de campo, como se diz no popular, né, para que a gente avance efetivamente. Então, cada entidade tem que compreender que nós, no código, não vamos poder representar todos os seus anseios. Cada entidade, nas lutas que tem, legítimas, e às vezes o código não comporta tudo, porque nós temos que ter uma posição de equilíbrio, porque se desequilibrar para um lado, vai contrariar um outro. Então nós temos que ter aqui uma posição muito equilibrada nessa condução. Eu, como relator, terei que ter uma proposta, porque nós queremos aprovar a matéria, não queremos apenas fazer o debate. Temos que ter capacidade de buscar esse equilíbrio e esse entendimento entre todos os operadores do direito que hoje atuam no Brasil, e são muitos, e organizados de muitas maneiras diferentes e com interesses diversos.
Está prevista ainda uma audiência pública na capital gaúcha, Porto Alegre, para debater o novo Código de Processo Penal. E a comissão que analisa o texto vai receber sugestões da sociedade civil até o final de agosto. As sugestões poderão ser encaminhadas por e-mail para o seguinte endereço: novocpp@senado.gov.br. Repetindo, novocpp@senado.gov.br.
Você acompanhou a reportagem especial A Reforma do Código de Processo Penal, uma produção da Rádio Senado. Redação e apresentação, Márcia Torelli. Edição Maurício De Santi. Locução João Marques. Trabalhos técnicos André Menezes. Direção da Rádio Senado Esther Monteiro. Secretária de Comunicação Social do Senado Ana Lúcia Novelli. Você também pode acessar esse programa pela internet www.senado.gov.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial. Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.